a primeira vacina a ter eficácia anunciada contra a Covid-19. Ao que tudo indica, o imunizante a ficar pronto mais rápido na história. Tudo andando bem, mas agora que a gente chegou até aqui, é hora de falar dos próximos passos. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 18 de novembro de 2020, dia em que a farmacêutica americana Pfizer anunciou que a vacina contra a Covid-19 que ela está desenvolvendo com a empresa de biotecnologia alemã BioNTech é segura e tem mais de 95% de eficácia. Essa é a conclusão final da fase 3 de testes, a última antes de encaminhar a vacina para aprovação das agências reguladoras de cada país.
Você deve estar aí com uma sensação de déjà vu, porque a gente já tinha falado da eficácia da vacina da Pfizer aqui no Durma na semana passada. É que naquele dia a farmacêutica tinha anunciado os resultados preliminares dos testes. Também não tinha sido divulgado o perfil das pessoas em quem a vacina funcionou, o que é essencial porque a gente sabe que a Covid é mais letal para idosos, que compõem o chamado grupo de risco. A eficácia para esse grupo da população é de 94%. O Cristiano Zerbini, que coordenou os testes da vacina da Pfizer no Brasil, comentou esse resultado hoje na TV Bandeirantes. Ouve só.
É uma dupla vitória. Além de você ter uma eficácia excelente em todo o grupo de participantes, a gente teve também um sucesso enorme nas pessoas idosas, ou seja, aquelas mais vulneráveis e aquelas onde o sistema imune não está, digamos assim, tão eficaz quanto nos jovens.
Cerca de 44 mil pessoas foram voluntárias nessa fase 3 em diversos países, incluindo o Brasil, se ouviu aí o coordenador da campanha por aqui. Metade delas recebeu a vacina, a outra metade recebeu um placebo. E essas pessoas saíram por aí, continuaram com as suas vidas. Quando 170 dessas pessoas testaram positivo para Covid-19, o estudo foi aberto e revelou que 162 delas tinham tomado placebo. Ou seja, só 8 desses 170 infectados tinham sido vacinados, o que dá cerca de 5%, daí os 95% de eficácia.
A vacina da Pfizer é a primeira a concluir essa fase final de testes e concluiu com sucesso. Na semana passada, outra farmacêutica americana, a Moderna, também anunciou resultados preliminares de eficácia de mais de 94%. O Instituto Gamaleya, órgão do governo russo que está desenvolvendo a Sputnik V, também anunciou que a vacina tinha mais de 90% de eficácia. Vários outros imunizantes também estão finalizando essa fase de testes, como a Coronavac e a vacina de Oxford, que ainda não divulgaram esses resultados de eficácia. Ou seja, a Pfizer não vai ficar sozinha por muito tempo.
O próximo passo para essa vacina ficar livre na praça é a aprovação de agências reguladoras. Mas isso não deve ser um empecilho, pelo que foi divulgado até agora. Tanto o órgão regulador americano quanto a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária Brasileira, estão estabelecendo como piso de eficácia 50% para a vacina do coronavírus. E 90%, 90% e pouco, é um nível de eficácia muito alto. A vacina contra a gripe, por exemplo, tem uma eficácia de 60%, 70%. Essa taxa já é mais que suficiente para deter a transmissão do vírus na população, de forma que a Covid se torne uma doença controlada. Mas para isso, a população tem que ser vacinada.
O governo brasileiro está conversando com a Pfizer desde semana passada, depois do anúncio preliminar da eficácia da vacina. Não se sabe exatamente qual é o estágio dessa negociação, mas o governo não está falando só com a farmacêutica americana. O Ministério da Saúde disse que vai fazer reuniões com a Johnson & Johnson, o Instituto Gamaleya da Rússia e também com uma empresa indiana chamada Bharat Biotech. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, o governo também marcou uma reunião amanhã, quinta-feira, com representantes da Moderna, outra farmacêutica que divulgou dados preliminares de eficácia da vacina. Mas tudo prematuro por enquanto.
O acordo que o governo federal realmente tem é com a Universidade de Oxford e a farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca, que estão desenvolvendo o imunizante conjuntamente. O governo encomendou 100 milhões de doses dessa vacina e assinou um acordo de transferência de tecnologia com essas duas entidades, que vai permitir à Fundação Oswaldo Cruz desenvolver o imunizante aqui no Brasil. Essa vacina também está em fase avançada de testes e aguarda os resultados de eficácia.
Outros imunizantes que são objeto de contrato com o poder público aqui no Brasil são a Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, que tem uma parceria com o governo de São Paulo e que está no meio de uma briga política entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador paulista João Dória. E também tem a vacina russa, que foi encomendada pelos governos da Bahia e do Paraná.
A União Europeia encomendou 200 milhões de doses da vacina da Pfizer e os Estados Unidos 100 milhões de doses. Reino Unido, Japão e Canadá também têm seus lotes garantidos. Essas grandes encomendas de imunizantes feitas por países foram batizadas ao longo dessa pandemia de nacionalismo da vacina. Quer dizer que os países competem entre si para garantir a imunização das suas populações. As estratégias de fabricação e distribuição das doses atendem aos interesses daqueles países.
Uma análise desenvolvida pela ONG Oxfam, publicada em setembro, revelou que, àquela altura, os países ricos tinham garantido acesso a mais da metade das doses negociadas pelas cinco farmacêuticas mais avançadas no desenvolvimento da vacina até então. Isso representava 13% da população global com acesso a 51% das doses de vacina disponíveis. O Reino Unido, por exemplo, garantiu um número equivalente a 5 doses per capita das mais diferentes vacinas do mundo. Os imunizantes que estão sendo testados prevêem no máximo 2 doses em cada aplicação, como é o caso da vacina da Pfizer.
Nesse mesmo relatório, a Oxfam estimou o custo para vacinar todos os habitantes do planeta, envolvendo aí todos os processos de pesquisa, fabricação, distribuição e de campanhas. Chegou no número de 70 bilhões de dólares. Algo irrisório comparado ao tamanho do rombo da pandemia na economia do planeta em 2020 e 2021. 12 trilhões de dólares, segundo as estimativas do FMI, Fundo Monetário Internacional.
Parece fácil, certo? Mas tem uma questão que é a própria falta de capacidade produtiva das farmacêuticas de produzirem todas as doses necessárias da vacina. Garantir imunização para a população mundial toda, ao mesmo tempo, exigiria um esforço inédito no mundo. Tem também uma questão comercial, que é o fato dessas farmacêuticas não quererem compartilhar as tecnologias que elas tiveram que investir tanto para desenvolver. Com pouca oferta, a lógica do cada um por si acaba ganhando terreno.
Uma consultoria especializada no mercado de saúde chamada Airfinity analisou os dados públicos e o histórico de produção das farmacêuticas mais avançadas do mundo na busca pela vacina contra a Covid. Segundo essa consultoria, se os 5 imunizantes avaliados no relatório da Oxfam tiverem sucesso, considerando aí Coronavac, Moderna, Pfizer, Sputnik e Oxford, só vão existir doses disponíveis para 1/7 da população mundial até o fim de 2021.
Existem algumas soluções na mesa para desatar esse nó. Uma delas são as iniciativas multilaterais para aquisição e fornecimento de vacinas, como o consórcio COVAX, da Organização Mundial da Saúde, do qual o Brasil faz parte. As nações participantes colaboram com um fundo para financiar o desenvolvimento de projetos de vacinas e depois garantem uma fração das doses para a sua população. Outras possibilidades também demandam investimento estatal, como a estipulação de prêmios de desafio pagos por governos a empresas por cada pessoa vacinada no mundo, ou a compra de patentes para fabricar genéricos depois.
Bom, isso aí é a compra da vacina, um dos passos do processo. Mas também tem outras etapas. Fábricas precisam ser construídas, como em São Paulo, para a produção da Coronavac, ou adaptadas, como aconteceu em Biomanguinhos, que é da Fiocruz. Lembrando que tanto o governo de São Paulo quanto o governo federal têm contrato de transferência de tecnologia com as entidades que estão desenvolvendo essas vacinas, então eles podem fabricar o imunizante em território nacional. Além da substância, tem também que garantir a fabricação e a compra dos insumos que acondicionam ela. A seringa, por exemplo, ou os equipamentos de refrigeração. Muitas vezes se depende do mercado internacional. Isso aconteceu nessa pandemia já, no começo dela, com a questão das máscaras, que tinham a fabricação concentrada na China, muitos países compravam grandes lotes e os outros ficavam vendo navios.
No caso da vacina da Pfizer, uma preocupação especial é com relação à logística de distribuição e transporte. Isso porque ela precisa ser armazenada a 70 graus abaixo de zero, o que requer um freezer específico. Por causa disso, o vice-presidente da Organização Pan-Americana de Saúde, Jarbas Barbosa, chegou a dizer recentemente que nenhum país do mundo está preparado para uma campanha de vacinação com esse imunizante. De outro lado, a farmacêutica diz que vai enviar vacina em caixas especiais recheadas com gelo seco, o que permitiria seu acondicionamento em freezers convencionais por até 5 dias.
De qualquer forma, a notícia de hoje do Durma é boa. É a primeira vacina no mundo que tem a sua eficácia anunciada contra a Covid-19. Não é pouca coisa. Ter uma vacina se encaminhando para ficar pronta em menos de um ano é um recorde. O imunizante que tinha sido desenvolvido mais rapidamente na história antes disso foi contra a cachumba, que ficou pronto em 4 anos. Uma boa notícia num momento em que a pandemia está tendo um repique no Brasil e no mundo, com aumento no número de casos e de mortes.
Você ouviu no Durma de ontem que as escolas estão sendo uma exceção nos lockdowns na Europa. Aqui no Brasil há um grande impasse quanto à reabertura. Existe uma preocupação com relação a essa geração que está na escola agora, mas tem outra que precisa ser olhada com atenção também. O Marcelo Rubissec, redator aqui do Nexo, reuniu dados e estudos que mostram o impacto de curto e longo prazo em jovens que tentam entrar no mercado de trabalho durante períodos de recessão. Marcelo, como está a situação dos jovens no Brasil nessa crise de agora?
Bom, a gente tem dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostram que os jovens são a parcela da população em que o desemprego está mais alto agora na pandemia. Por si só, isso não chega a ser uma novidade, porque é comum os jovens terem uma taxa de desemprego maior. Mas a distância para o resto da população está mais alta do que nunca agora em 2020. No segundo trimestre do ano, o desemprego entre os jovens estava quase em 30%, que é mais que o dobro dos 13,3% do total da população. Mas além do desemprego, tem também outras questões do mercado de trabalho em que os jovens são os mais afetados. A perda de renda na pandemia, por exemplo, é mais forte entre os jovens, que é um cenário que repete o que já aconteceu na última recessão que a gente teve no Brasil de 2014 a 2016. E também a taxa de participação, que mede quantas pessoas estão trabalhando ou procurando emprego, caiu mais entre os jovens. Então é uma situação complicada e preocupante.
E se formar num momento desses e tentar entrar no mercado de trabalho numa recessão deixa efeitos de longo prazo?
A gente tem vários estudos de diferentes países que mostram que você se formar em um momento de crise tem sim efeitos mais de longo prazo na carreira. Você começar a vida profissional em um momento em que o mercado de trabalho está fragilizado, geralmente leva o salário a ficar mais baixo por muitos anos. Então você acaba tendo um prejuízo financeiro só porque deu o azar de se formar na época errada. Um estudo de pesquisadores do INSPER, publicado em 2019, também mostra que o desemprego tende a ser mais alto entre as pessoas que tentaram entrar no mercado de trabalho em um momento de crise, na comparação com quem entra num período de expansão econômica. E tem também outros efeitos que vão além de salário e desemprego. Um estudo de 2019 de pesquisadores da Universidade da Califórnia e da Universidade Northwestern mostrou que pessoas que se formam em recessões têm taxas de mortalidade maiores quando chegam na meia-idade. E essa mortalidade está relacionada a doenças ligadas a hábitos como tabagismo, alcoolismo e alimentação pouco saudável, que podem ser produto de um começo de carreira mais complicado.
Valeu, Marcelo. O texto dele já está disponível no nexojornal.com.br.
Ontem, terça-feira, foi dia da Cúpula Mundial dos BRICS, o grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que se reúne todos os anos. O repórter especial João Paulo Charlot conversou com 3 especialistas para entender qual é a importância dos BRICS hoje.
Os presidentes de Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul participaram ontem da reunião de cúpula virtual dos BRICS. Esse grupinho de 5 países foi sendo formado a partir da primeira década dos anos 2000 para reivindicar o maior protagonismo das potências emergentes na geopolítica mundial. Aos pouquinhos, porém, muitos analistas consideram que essa instância foi simplesmente perdendo a razão de ser. Um desses analistas é o Dawison Belen Lopes, que é professor de Relações Internacionais na Federal de Minas. Eu conversei com ele hoje sobre esse assunto. O Dawison considera que o bloco se tornou estrategicamente irrelevante. Isso aconteceu, segundo ele, porque tem aí uma disparidade enorme entre as economias dos membros dos BRICS, que, além do mais, foram se tornando países disfuncionais do ponto de vista do zelo com a democracia e com o Estado de Direito. Mas tem quem pense diferente. Eu conversei também com o Oliver Stunkel, que é professor de Relações Internacionais na FGV de São Paulo, e ele tem outra opinião. Ainda que ele concorde com o Dawison sobre a disparidade e a disfuncionalidade, ele diz que, ainda assim, a conformação do bloco criou sinergia, não só entre os ministérios de relações exteriores desses países membros, mas também entre as burocracias, responsável por áreas como educação, saúde, agricultura, por exemplo, que passaram a estreitar a cooperação entre si. Por fim, escutei também a opinião de um terceiro professor que acompanha atentamente esse assunto, o Caio Borges, que é doutor em Direito e diretor do Instituto Clima e Sociedade. Ele falou sobre a criação do chamado Banco dos BRICS em 2015 para financiar o desenvolvimento sustentável entre os países membros, especialmente na área de infraestrutura. O professor Borges coincide com o Dawison e com o Stunkel na constatação de que o cenário mudou muito, mas ele realça que a existência do banco pode vir a ser um caminho para manter a relevância dos BRICS. As seguidas crises econômicas, a pandemia e o surgimento de novos líderes nacionalistas de extrema direita mudaram muito o cenário do qual os BRICS estão inseridos hoje. Talvez ainda seja cedo demais até para dizer se a ideia vai prosperar ou se ela vai ser enterrada. Nos próximos anos, nós vamos ver a consolidação de um poder chinês cada vez maior no mundo. Quando esse movimento se confirmar, pode ser interessante para o Brasil ter mantido o investimento num clube como esse, mesmo que agora ele ande em baixa.
A eficácia de uma vacina contra a Covid, os efeitos da crise nos jovens que estão se formando. A importância dos BRICS em 2020. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!